Senhor presidente Telmário, senhores senadores, senhoras senadoras, é assustador, senhor Telmário, a percepção que nós temos da falta de percepção que as autoridades têm da gravidade do momento que atravessamos. Senador Lazier, mas também é preocupante como as forças de oposição talvez não estejam ainda conscientes da gravidade do momento que nós atravessamos. Nas democracias, o povo só vai às ruas quando tem um descontentamento muito forte com o governo e também quando tem uma desconfiança com as propostas da oposição. O povo não deixa de ir para a sua praia, para a sua família, para suas diversões, seus estudos, trabalhos, para ir para a rua, sem uma razão muito forte. A razão é um descontentamento com o poder, mas é também uma descrença com quem deveria trazer uma alternativa. Porque se houvesse uma confiança nas alternativas, não precisava ir para a rua também. Senador Valadares, deixava que as oposições cuidassem disso. Nós estamos vivendo um momento de descrença e de um profundo desencanto e descontentamento. Mas o que a gente viu, depois das manifestações, foram as ideias do governo dizendo que aquilo eram pessoas que já votavam contra o presidente. Não leram as pesquisas, não olharam a cara do povo. As pesquisas que estão distribuídas hoje mostram que a oposição ao atual governo, o descontentamento, está em todas as camadas da sociedade, em todas as regiões do país.
Peixinha, dá uma olhada.
Todas.
Lá.
Em alguns lugares mais, como aqui no Centro-Oeste, em outros lugares menos. Mas em todos os lugares o descontentamento é profundo, a desconfiança é imensa. O governo, através dos ministros que falaram, dão a impressão que o pessoal não tem razão para ficar descontente com a imensa diferença entre as promessas feitas pelo marketing e a realidade que agora o ministério tem que fazer. Claro que o povo tem razão de estar com raiva das mentiras que foram ditas. É como se o povo não tivesse razão de estar com raiva com a inflação, com o aumento da tarifa de luz, que foi rebaixada por um gesto de marketing e eleitoreiro, no preço dos combustíveis, no desemprego que cresce, a corrupção e a devastação da Petrobras, senador Luiz. Porque a gente está tão chocado com a corrupção da Petrobras que não percebe que a devastação nem veio da propina, veio da manipulação dos preços do combustível para poder ganhar a eleição. O corte de verba na educação, depois de dizer que é a pátria educadora, os equívocos do FIES, o baixo desempenho da nossa educação, a sensação de desamparo, insegurança, incerteza, o sentimento de falta de rumo no país. O povo tem razão de viver um desencanto, um descontentamento e sentir um descrédito com todos nós. É assustador perceber que nessa situação de desencanto por um lado e descrença por outro, nós caminhamos numa direção imprevisível. Por isso, eu creio que nós precisamos levar adiante, não é o diálogo que a presidente fala, mas é um entendimento entre as lideranças desse país. Nós aqui precisamos chegar ao entendimento. Mas o entendimento passa por algumas coisas fundamentais. Primeiro, o governo precisa fazer uma análise dos erros cometidos. E não foram erros por acaso. Nós aqui alertamos, os economistas disseram, todos de bom senso avisavam. Foi erro deliberado para poder ter uma eleição garantida. Segundo, é preciso meia-culpa, é preciso modéstia, é preciso sair da arrogância e dizer: erramos, agora o problema está aí. Nós, governo, criamos, agora é de todos nós. Terceiro, nós vamos ter que formular uma proposta que não seja apenas de ajuste, mas seja também olhando para o médio e longo prazo. E aí, Eu creio que esse ajuste que tem que ser feito por culpa do governo, ele tem que seguir alguns princípios, senadores. Primeiro, tem que ser eficiente, para que os recursos que sejam conseguidos sejam suficientes para cobrir o rombo criado. E aí tem que reduzir gastos. Há pouco o senador Flecha falava aqui, reduzir cargos comissionados, reduzir ministérios, tem que reduzir gastos. Segundo, tem que ser justo. Não pode ser um ajuste que sacrifique os sacrificados, como foi a proposta do reajuste do imposto de renda, sacrificando os de baixo. Não, tem que ser sacrificando os que se beneficiaram nesse período todo. Terceiro, tem que ter uma estratégia. Não pode ser, Saúde Lazer, um ajuste que impeça certos investimentos necessários, como na educação, como nos portos, nas estradas. E aí tem que quebrar esse preconceito que chega ao fanatismo de ter medo de investimentos privados na construção da infraestrutura nesse país. Uma abertura do país, com regras sérias, com respeito às agências reguladoras, permitiria que o governo levasse adiante um ajuste com estratégia. Quarto, precisa ter legitimidade. Legitimidade significa ouvir para chegar a um entendimento. E quinto, precisa ter o tempo. Existem os ajustes bruscos, os ajustes que são feitos de uma maneira de choque e os ajustes graduais, que ao longo de algum tempo traz os sacrifícios, mas dentro de uma estratégia de benefícios globais e no médio e longo prazo. Eu acho, entretanto, senador, que essa ideia do entendimento, muito mais que do diálogo, em que oposição, governo, lideranças conversem para definir uma estratégia na qual o ajuste esteja, eu acho que não vai acontecer facilmente se o povo não for e continuar nas ruas, senador Teomário. Por isso, senador Aloysio, o que eu quero aqui, São Lazer, é fazer um apelo à população que continue em manifestação. Essas manifestações não podem se repetir apenas a cada tantos meses, mas, sejamos realistas, não é para o povo ir para a rua tendo tantas outras coisas a fazer. A gente pode fazer uma manifestação permanente em Nova Valadares dentro da rotina. Leve seu cartaz de protesto para o trabalho. No ônibus, leve sua panela e faça barulho. Na escola, converse com as pessoas. Vista as camisas de protestos durante o dia a dia. Faça manifestações 24 horas por dia, sem quebrar a rotina do seu dia a dia. E além disso, use essa maravilha da modernidade que é a internet. Nós podemos estar em mobilização 24 horas por dia simplesmente usando a maravilha da internet. Eu creio, senador Lazer, que a gente precisa fazer aqui uma vigília permanente. Uma vigília permanente da sociedade brasileira, com um objetivo: pressionar as lideranças para que se entendam. E quando eu digo as lideranças, eu me incluo. Eu e todos nós aqui precisamos que a população nos empurre para que nos encontremos. Uma vigília permanente pelo entendimento. Uma vigília permanente da população empurrando o governo para reconhecer suas falhas, para fazer sua meia-culpa, para trazer uma proposta. Empurrando a nós, que somos críticos do governo, e eu aqui alertei muitas vezes do que ia acontecer se continuasse aquele rumo, para que nós nos entendamos. Nós precisamos, sim, de um entendimento nesse país. Não é apenas diálogo. Diálogo é uma palavra vazia. Entendimento é uma palavra concreta. Essa é a diferença entre diálogo e entendimento. Um entendimento que faça do Brasil um movimento imenso em busca da sua própria salvação. É isso, senhor presidente, que eu vim trazer aqui. A ideia de que esses movimentos existem pelo descontentamento com o governo e a descrença com nós, que não estamos no governo. Que vem querendo, exigindo um entendimento para cobrir o rombo dos equívocos cometidos pelo governo, mas sem perder o rumo de construção de um país, sem cair numa recessão que nos amarre por muito tempo. E um ajuste que não seja de choque, que seja lento, que seja gradual, capaz de conviver com o futuro. Nem o choque que ameaça o presente, nem o populismo que compromete o futuro. E esse entendimento, eu hoje estou descrente que nós tomaremos a iniciativa por nós próprios de fazermos. É o povo que tem que nos empurrar, se manifestando. E essa manifestação não pode ser a cada 2 meses, cada 1 ano, cada 2 anos. Tem que ser permanente, dentro da rotina e usando a maravilha da mobilização pelos meios das redes sociais. Era isso, senhor presidente, que eu tinha para colocar.